Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, impactos e regulação das bets no Brasil. Estudos apontam que 25 milhões de brasileiros passaram a fazer apostas esportivas em plataformas eletrônicas nos primeiros 7 meses de 2024. E em 5 anos já são mais de 52 milhões que se aventuram nas apostas digitais. Um movimento que tem gerado um volume mensal de gastos de 20 bilhões de reais, segundo estimativas do Banco Central, com consequências nocivas para orçamentos individuais e familiares, sobretudo dos mais pobres, para a saúde mental e suspeitas de crimes financeiros atrelados à atividade. Como governo e sociedade devem lidar com essa avalanche? Eu converso com o professor de Sociologia da Universidade Federal Fluminense, Marcelo Mello. Bem-vindo, professor Marcelo, ao Mundo Político. Um prazer recebê-lo.
Obrigado, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite.
Professor Marcelo, olhando para os crescentes reflexos sociais e econômicos desse mercado de apostas online no Brasil nos últimos anos, podemos considerar que estamos diante de uma epidemia? Essa seria, talvez, aí uma boa analogia para dimensionar a questão?
Olha, de acordo com os dados que a gente tem recebido ultimamente, dados oficiais do Banco Central, eu acho que sim, nós estamos vivendo uma pandemia, com respeito aos jogos de aposta,
Então, são muitos apontamentos relevantes, nesses estudos, por exemplo, de que 8 de cada 10 apostadores no Brasil são pessoas das classes C, D e E, 86% das pessoas que apostam têm dívida e 64% estão negativados no Serasa. Todos esses dados são do Instituto Locomotiva, um levantamento recente. É um quadro, professor, que acaba se desenhando trágico, sobretudo para as famílias mais pobres? Como é que o senhor tem percebido isso?
Olha, com certeza, por tudo que a gente tem sabido a respeito dos últimos dados relativos às apostas, esse movimento é um movimento que tende a prejudicar muito a economia das famílias mais pobres, Agora, esse problema, em parte, ele era previsto, já era anunciado, vamos dizer assim, porque essa regulamentação dos jogos foi feita com muita rapidez, foi feito em Brasília, de uma maneira com pouca participação popular, inclusive passando numa legislatura que é considerada conservadora, que é considerada religiosa, que é considerada armamentista, e num Congresso assim conservador se atravessou uma legislação, uma regulamentação de jogos absolutamente falha, cheia de lacunas, de buracos, às pressas. Então, desse ponto de vista, esse quadro que nós temos hoje, de uma intensa, de um intenso prejuízo à economia popular, à economia das pessoas mais pobres, já podia se antever a partir da forma como isso tem sido regulado aqui no Brasil. Agora, um outro aspecto que talvez era um pouco inesperado, especialmente o alcance e a dimensão que isso tomou, é o meio em que esses jogos agora estão sendo feitos, que é o meio digital. Nós estávamos acostumados, ou talvez a legislação ainda estivesse muito pensando nos antigos cassinos, nas lojas físicas de apostas. E, na verdade, o que se abriu com a internet, as redes sociais, foi exatamente uma possibilidade de apostas, de contato do público com esse universo, que é absolutamente massivo. Todo mundo tem um celular.
Então, o senhor fez críticas à regulação que o governo atual tentou ali implementar, e junto com o Congresso também, foi uma legislação aprovada no final do ano passado. Agora, houve também um hiato, professor, entre a liberação das bets no Brasil, que foi aprovada ainda no governo Michel Temer, e aí um vácuo regulatório, né, no governo Bolsonaro. Isso deveria ter sido evitado?
Olha, com certeza isso poderia ter sido evitado, não é? Quer dizer, há países, né, que já exploram esses jogos, né, onde já esses jogos são permitidos, e há exemplos a serem copiados, seguidos, né, inspirados, né, e nada disso foi feito. Retorno ao ponto, né, quer dizer, a maneira como foi aprovada, né, no Congresso, né, que tem fama de conservador, né, de religioso, etc., que favoreceu um tipo de legislação meio feita na penumbra, né, sem muita discussão com a sociedade civil, né, muito contaminada pelo lobby, né, das casas de apostas. Não é? Então, eu acho que esse ambiente de pouca clareza, de pouca luz, nos debates que foram inicialmente, né, serviram inicialmente de justificativa para a lei que permitiu o funcionamento das BETs, como você disse, ainda no governo Michel Temer, né, foi feito de uma maneira meio enviesada, meio acanhada, meio envergonhada pelo Congresso, né? Daí termos chegado a essa primeira elaboração muito vaga, muito cheia de furos, muito cheia de imprecisões, né, e que não previa exatamente que o meio de difusão das apostas é agora um meio que está na mão de todo e qualquer cidadão do país, né, diferentemente do que eram antigamente os cassinos, do que eram, né, as casas de apostas, as casas de tabulagem, etc., etc., mesmo o turf, né? Enfim, é um novo meio, né, para o qual não se imaginou que tivesse um impacto tão grande, né, na vida das pessoas.
O Ministério da Fazenda, né, tem dito que vai editar ainda portarias relativas a essa regulamentação nos próximos meses. Quais são as principais lacunas objetivas que o senhor vê mesmo na legislação vigente?
Olha, para ficar em algum, num caso muito importante, é o da publicidade, não é? Não se pode ter publicidade de bets, né, de casas de apostas, de cassinos virtuais, da maneira como é feito, né? As propagandas são massivas em qualquer horário, né? Qualquer público tem acesso a essas propagandas, não é isso? Então, a publicidade é um requisito, né, que a restrição à publicidade é algo que deve ser contemplado imediatamente, né, para evitar o que a gente tem visto, não é? Muita publicidade, uma publicidade massiva, sem critérios, né, onde qualquer público, inclusive crianças, estão expostas a ele, né? Isso é um elemento fundamental, né? O outro, algumas medidas que foram anunciadas também já se pronunciam positivas, por exemplo, o controle por CPFs dos apostadores, o controle também pela modalidade de pagamento das apostas, né? Não permitir mais que cartão de crédito seja usado para fazer apostas, o que é um absurdo, não é? Débitos em conta de salário família, né, em Bolsa Família, serem utilizados para fazer aposta, né? Há um falso dilema aí que tem sido colocado, né, de que, na verdade, os jogos têm que ser permitidos porque isso fere a liberdade de expressão, né, isso fere a liberdade das pessoas, que todo mundo tem o direito a jogar e que, na verdade, o jogo, como já é difundido na sociedade, basta apenas regulamentá-lo, reconhecer que ele existe, né, reconhecer que a prática é existente, é rotineira, e então legalizar. Mas veja bem, o jogo, né, o comércio de jogo de apostas, né, ele não é um comércio como outro qualquer, né? Esse argumento poderia ser utilizado também para as drogas. Dado que as pessoas usam drogas, dado que a droga é difundida apesar de ser ilegalizada, por que não se legaliza também? Não se legaliza a exploração comercial das drogas, não é? Enfim, o jogo de apostas não é um produto qualquer. Ele necessita de uma regulamentação especial.
Nessa questão de publicidade que o senhor tocou, né, como é que o senhor vê o papel de influenciadores, né, e das propagandas atuais que incentivam acesso às plataformas? Tem recados ali de uso com responsabilidade, né, muitas vezes, mas eles são suficientes para mitigar os riscos?
Olha, eu considero que não, né? Porque você simplesmente fazer todo um carnaval, todo um cenário, né, maravilhoso, de festas, de sucesso, de êxito financeiro envolvendo os jogos, e no finalzinho colocar uma barrazinha, em letras muito pequenas, que é a favor do jogo responsável, isso é um pouco hipócrita, não é? Quer dizer, dado que várias pessoas, né, comprovadamente, né, tendem a desenvolver dependência, vício em relação ao jogo, não é? Há que se ter um controle maior, né, como foi feito no caso do cigarro, como foi feito no caso das bebidas alcoólicas, né? O jogo de apostas não é um produto como é o pão, o leite, o arroz e o feijão, né? Ele tem de ter uma regulamentação mais restrita, mais rigorosa, inclusive para impedir o que ainda não aconteceu no Brasil, não é? É que haja, por exemplo, contaminação de outras esferas da vida pública no Brasil pelo dinheiro ilícito eventualmente jogado gerado pelos jogos, não é? No passado, no Brasil, a jogatina também se envolveu com política, com financiamento de políticos, com financiamento de partidos, não é? Atualmente, a nossa legislação, ela proíbe, né, o financiamento, né, por parte de empresas das campanhas políticas, mas do Congresso que a gente pode esperar qualquer coisa, né?
Então, né, sobre essa questão de ramificações dos jogos, né, segundo informações veiculadas na imprensa no início dessa semana, professor, a Polícia Federal deve entrar na investigação sobre a atuação de bets no Brasil, que mira influenciadores e artistas de grande popularidade, como Deolane Bezerra e Gustavo Lima. A direção-geral da PF diz que há indícios de uso de sistemas interestaduais e até internacionais para lavar dinheiro das casas de apostas. Qual que é a importância desse trabalho avançar também em paralelo às portarias de regulamentação?
É importantíssimo, né? Eu até me desculpe, eu não havia respondido a questão dos influenciadores, não é? É um mercado, são dois mercados aí que se juntaram, né? O mercado de apostas e esse mercado dos influenciadores, né? Essa disputa aí mercadológica, né, por venda de produtos, etc. e tal, foi um cruzamento maligno também, né? Porque os influenciadores de redes sociais estão sujeitos a regras muito frouxas, não é isso? Não há uma regulamentação, por exemplo, para a propaganda que é feita por eles, como é regulamentada a propaganda que é feita no rádio e na televisão, né, por um órgão específico, que é o CONAR, por exemplo, não é? Os influenciadores não estão sujeitos a essas regras da publicidade convencional, não é? Então, quando agem de má fé, né, podem prejudicar bastante as pessoas, né, que já são muito influenciadas por informações que recebem de redes sociais. Esse trabalho da Polícia Federal é importantíssimo porque, como eu estava dizendo, ainda não contaminou o dinheiro do jogo, ainda não contaminou a política, por ser algo bastante recente, até onde a gente tem informações. Mas é um passo a seguir, né? De outra forma, ele já está servindo de lavagem de dinheiro. Não é isso? Por tudo que a gente tem visto na imprensa, por tudo que a própria polícia tem divulgado nas suas investigações, não é mesmo? Do que a gente sabe até agora, o jogo, né, a banca está servindo para lavar dinheiro de crime e de jogos ilícitos, até mesmo no caso que você citou, né, da influenciadora Deolane, que faz publicidade, né, para uma casa de apostas cujo proprietário é filho do maior bicheiro de Pernambuco. Não é mesmo? Então, há indícios, não é? Até agora há indícios, não ainda há prova, mas há fortes indícios de que o dinheiro obtido no jogo ilícito, em máquinas, né, em jogo do bicho, etc. e tal, está sendo limpo, lavado nas casas de apostas, né? Então, o trabalho da Polícia Federal é essencial.
Queria tocar com o senhor em outro aspecto, né, dessa explosão das bets no Brasil, que é a forma como o direcionamento dos gastos com apostas esportivas acaba afetando a dinâmica da economia de uma forma geral. Né? Isso gera uma pressão até sobre demanda de produtos essenciais? Já é possível fazer essa identificação?
Sim, com certeza. Né? E eu acho até que a reação política, não é, a questão das apostas, não é, no Brasil surgiu muito em função dos alertas dados por instituições financeiras, instituições de crédito, não é mesmo, comércio varejista, uma série de associações, de instituições já vem alertado que boa parte do dinheiro das famílias mais pobres está sendo carreada para as apostas, ao invés de ser direcionada para o consumo de bens de consumo ou bens duráveis, até, né, esse dinheiro já está sendo desviado para as apostas, não é isso? E é uma coisa muito complicada, né, porque uma conjunção também pouco auspiciosa, né, essa combinação, né, do esporte, que é uma paixão nacional, o futebol, com o acesso ao mundo digital através do celular, né? E a ideia, combinado também, né, com a pouca, né, instrução formal do brasileiro médio, especialmente daquele que tem uma renda menor, não é mesmo? Uma educação financeira inexistente, né? E uma falta de, vamos dizer assim, conhecimentos básicos, né, a respeito de uma realidade ligada, por exemplo, a uma contabilidade, né? ao saber o que é probabilidade, o que é risco, não é mesmo? Tudo isso tomado, né? A paixão por futebol, né? A facilidade do acesso às apostas pelo celular e a ideia do brasileiro, por fim, né? De que ele é um técnico de futebol, né? De que ele está lidando com um mundo que ele conhece de maneira científica quase, não é mesmo? Você conversa com os apostadores e eles não apostam achando que estão apostando na sorte, né? No azar, né? Eles acham que estão investindo, né? Estão investindo dinheiro, né, em um tipo de aplicação que eles dominam tecnicamente, controlam tecnicamente os resultados, né? O que é uma loucura.
Então, o ministro do STF, Luiz Fux, professor Marcelo, convocou uma audiência pública para discutir essa lei que regulamenta as bets. Essa audiência será em 11 de novembro e é no âmbito de uma ação que foi movida, né, como o senhor citou, o papel das associações, né, pela Confederação Nacional do Comércio, que acionou a corte pedindo que declare inconstitucional a lei das bets, alegando aí que há uma disseminação desenfreada que estaria criando um ciclo de dependência entre os mais vulneráveis. Será que alguma nova modulação pode vir por essa via judicial? O Supremo poderia, de alguma forma, intervir mesmo nessa questão?
Olha, seguramente, né? O nosso Supremo tem se mostrado uma corte muito ativa, né? Muito proativa, não é? Para, inclusive, crítica de alguns, não é? Mas o fato é que, como você tem uma série de lacunas que são deixadas pelo legislativo, né, questões que o legislativo não tem enfrentado, né, exatamente porque, veja bem esse paradoxo, né, um Congresso conservador, né, de maioria evangélica, de maioria armamentista, não é, de maioria do agronegócio, né, que se vende como conservadora, aprova uma legislação de jogos, tem par no mundo, dada a liberalidade, a falta de controles, a falta de qualquer, né, aperto, né, controles mais finos, né, com respeito a essa prática. Não é mesmo? Então, esse tipo de paradoxo, né, muitas vezes leva a uma inação, né, do poder legislativo. Isso faz com que o judiciário, no caso o Supremo, sempre tenha alguma coisa a decidir, né? No caso das apostas, eu ainda não vislumbro como essa questão dos jogos, né, possa ter alguma implicação constitucional, né? Mas, enfim, a ver, né?
Pois é, vamos aguardar o que virá dessa audiência pública. Agora, o senhor toca na questão da regulação, né, no Brasil e da comparação com o que houve em outros países do mundo. Nós tivemos ali, por exemplo, o Reino Unido, Espanha e Argentina, né, com legislações específicas, até gerando, em alguns casos, arrecadação bilionária aos cofres públicos. No Reino Unido, por exemplo, professor, as BETs têm uma alíquota de 15% sobre a receita bruta das plataformas e a maior parte dessa arrecadação vai para o sistema de saúde britânico. O que lhe parece esse modelo?
Olha, isso na verdade não tem nada de novo, né? Os jogos de azar, né, para ganhar legitimidade, né, eles sempre acenaram com a possibilidade, né, de uma parte do dinheiro gerado, né, dos lucros gerados com a aposta, fossem canalizada para obras públicas, saúde, também já se pensou em educação, esportes, não é? Quer dizer, esse é, na verdade, a moeda de troca, né, que o mundo aí das bets, das empresas, né, usam, né, como uma possibilidade de se legitimarem, não é? No Brasil mesmo, durante o governo Getúlio Vargas, quando o governo começou a ter alguns problemas relacionados ao controle de jogos, já aí na década de 30, né, também as leis que eram aprovadas, leis municipais, no caso do Rio de Janeiro, que eu estudei mais de perto, tinham também, né, no seu escopo, essa finalidade de parte dos recursos, na época, serem destinados à educação. Sim, menos mal, né, que parte desses recursos possam ser destinados à educação, à saúde, ao esporte, menos mal. Agora, o que a sociedade tem de analisar é até que ponto ela está disposta a tolerar, né, a existência de uma atividade desse tipo, com todos os efeitos colaterais que isso provoca, né? Se o que ela vai receber de volta em torno de, em termos de uma verba para a saúde, alguma verba para o esporte, algum dinheiro para a educação, se isso compensa, né, todos os malefícios, os efeitos colaterais que essa modalidade esportiva produz.
No Brasil tem um complicador, por exemplo, né, o fato das casas de apostas hoje serem patrocinadoras, né, aí dos principais clubes do país, né, os clubes de massa, todos eles, né, e há já investigações abertas sobre manipulação de resultados, enfim, no esporte, né, jogadores envolvidos, jogadores brasileiros alvos de investigações no exterior, é toda uma teia bastante complexa, de fato, né? De interesses nesse meio.
Perfeitamente, né? Quer dizer, e mexe com uma paixão nacional, né? Todo brasileiro se acha conhecedor do futebol, não é? Ele acha que o futebol tem algumas fórmulas, não é, às quais você pode ter acesso e a partir daí decidir, né, com certeza, qual vai ser o resultado de um jogo, não é? Enfim, há muita coisa que precisa ser regulamentada, mesmo no estímulo que as casas de apostas também oferecem para o apostador, né, que são estímulos que têm o condão de levar a pessoa a apostar aquilo que ela ganhou a título de prêmio da Bet e mais aquilo que ela vai tirar realmente do seu orçamento. Muitas vezes um orçamento apertado, não é? Uma outra coisa, né, que também é perigosa nesse tipo de comportamento é essa ideia do apostador, que esse apostador, especialmente esse de renda mais baixa, de pouca instrução formal, né, tem a respeito da aposta. Ele não acha que é uma aposta, ele acha que é um investimento, não é? Então, quando você conversa com esses apostadores, quando ele próprio não tem um caso, e normalmente não tem, né, um caso pessoal de sucesso, ele sempre tem um primo, o vizinho do amigo, o amigo do vizinho do primo, que apostou 100 e ganhou 10 mil. Não é mesmo? Então, esse tipo de combinação, né, torna o jogo de apostas muito lesivo no Brasil. Não é? Você tem uma vasta quantidade de pessoas, né, que, infelizmente, né, tiveram pouca instrução formal, não é? Tiveram pouco acesso a um conhecimento de economia financeira. E isso, enfim, é uma receita para muitos problemas, não é?
Nosso tempo está acabando, professor. Rapidamente, só para encerrar, queria que o senhor deixasse um recado aí para quem de repente nos assiste, né, e está nesse ambiente aí das plataformas de apostas online, como ele se reconhecer, né, ou identificar que há um vício nessa prática, né, eventualmente.
Olha, é muito difícil, né, você conseguir, através de uma exposição simples, né, uma pessoa que tem tendência para o vício de evitar a aposta, né, dada a facilidade que existe hoje, né, porque quando você tinha os cassinos físicos, os bingos físicos, né, tudo isso dificultava o acesso, né, de um potencial apostador ou de um potencial comportamento compulsivo, né? O mundo virtual, ele não permite isso, não é? As pessoas ainda, nós, de uma maneira geral, ainda não sabemos como lidar com esse mundo digital. Há vários perigos, né? Há várias armadilhas, não é? Há vários recursos, né, que as redes sociais, que os influenciadores têm, de fazer com que as pessoas, de induzir comportamentos, né? E isso é o maior perigo, né? A indução de comportamentos. Então, se você está muito impressionado, né, com a capacidade com a sua capacidade de previsão de esportes, direcione isso para uma conversa com amigos. Não existe casa esportiva que dê prejuízo. Não existe casa de apostas que perca. Quem perde sempre é o apostador. O dinheiro daqueles poucos que são remunerados com o dinheiro da aposta, né, é uma pequena parcela, uma pequena proporção daquilo que todos apostam, né? Não existe passe de mágica para você conquistar as coisas na vida, não é? A aposta é definitivamente o pior meio para você imaginar que pode ter sucesso financeiro na vida, né? A aposta ela é simplesmente lazer, recreação, né? Quando você começar a pensar em aposta como forma de pagar as contas, procure ajuda.
Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, professor Marcelo.
Eu é que agradeço a oportunidade. Boa tarde.
Conversei com Marcelo Melo, professor de Sociologia da Universidade Federal Fluminense. Falamos sobre os impactos da disseminação indiscriminada das bets no Brasil, os riscos para a sociedade e os desafios regulatórios que se apresentam. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.